Querido Pai, derrama sobre nós o Espírito Santo. Jesus prometeu, e nós clamamos pelo cumprimento desta promessa, nesta manhã. Que o Espírito Santo esteja aqui, nas crianças, nas mães, nos pais, nos amigos que nos visitam, e na proclamação da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Edificando altares. No princípio da era cristã, bem como no Antigo Testamento, não existiam igrejas como a que nós temos hoje. Não existiam templos. Existia somente um templo no Antigo Testamento. Não existiam prédios, catedrais. Existia apenas a pequenina igreja do lar, onde a mãe e o pai eram os sacerdotes de Deus. Os grandes e majestosos templos começaram a ser construídos somente lá pelo quarto século da era cristã, quando o imperador Constantino e a sua mamãe, a rainha Helena, começaram a comprar os sites, os locais por onde Jesus andou na Terra Santa, e começaram a construir ali templos, igrejas. E a mãe de Constantino, o imperador romano, ficou conhecida como a grande construtora de igrejas, a rainha Helena. Mas, nos três primeiros séculos, os cristãos se reuniam em casas, se reuniam em lugares escondidos, ou então nas catacumbas de Roma, naquelas galerias subterrâneas, centenas e centenas de milhas de galerias subterrâneas debaixo da cidade de Roma, aos arredores de Roma. As catacumbas de Roma eram aquelas galerias com cerca de 6 a 8 pés de largura, com 4 a 6 pés de altura, e ali eles adoravam, ali eles se escondiam, e ali também eles enterravam seus mortos. Abraão e Sara nem mesmo casa possuíam. Eles viviam nas mansões de Ur dos Caldeus. E Sara vivia uma vida confortável. Mas quando Deus pediu para que Abraão e Sara saíssem de Ur dos Caldeus, eles tiveram que deixar suas casas, suas mansões. E passaram dali para frente a viver em tendas. Tendas. Para marcar bem na mente de Sara e de Abraão de que eles eram peregrinos nesta terra. Talvez fosse uma boa ideia se nós vivêssemos em tendas, para lembrarmos que nós somos peregrinos nesta terra. Nossa cidadania está no céu. Deus disse a Abraão: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas? Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo, o que é direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Queridos, a casa de Abraão compreendia mais de 1000 pessoas. Às vezes estamos atordoados e sufocados com 2 ou 3 filhos. Abraão tinha mais de 1000 pessoas na sua casa. E ele foi chamado de amigo de Deus. Sara o chamava de meu senhor. Podemos ler o testemunho que o próprio Deus deu de Abraão, este seu servo, quando Deus disse: porque Abraão me obedeceu, guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Não pensem que foi fácil para Sara, a mamãe Sara, a esposa Sara, ou o papai Abraão, manter os cultos da família. Não foi fácil para eles? Não é fácil para nós? Convocar diariamente cerca de 1000 pessoas para um culto, para uma adoração ao Senhor, quando nós, com 2 ou 3 filhos, achamos muito difícil reuni-los? Os horários são desencontrados? As tarefas são muitas? E achamos desculpas para não realizarmos o culto ao Senhor. Mas Deus disse: eu conheço Abraão, e eu sei que ele ordenará, colocará sua casa, para que guarde as minhas leis. A nossa tendência é pensarmos que naquele tempo era muito fácil. Fácil? Ter que buscar uma ovelha, um cordeiro no rebanho? Sacrificar esse cordeiro? Construir um altar de pedras? Ajoelhar-se na terra, ao ar livre, e adorar ao Senhor com 1000 pessoas, ou mais, que compreendiam a sua casa? Isto era fácil? Fácil? É você sentar com a sua esposa e seus filhos num sofá bem macio, numa casa aquecida pelo heating, ou pelo ar-condicionado no calor, ou se ajoelhar em tapetes macios, lançar mão de inários prontinhos, bíblias, lições, meditações, e louvar a Deus. Muitos pensam que nos dias de Abraão as coisas eram fáceis, mas lembremos, queridos, que Abraão estava cercado por nações pagãs, idólatras, que não adoravam o Deus da Bíblia. Fácil? É hoje, porque estamos cercados por nações cristãs. Todas as nações que cercam o Brasil, todas as nações que fazem divisa com os Estados Unidos, são nações cristãs. Todas as casas, praticamente, para não dizer todas, quase todas as casas que me cercam, são casas cristãs. Isto é fácil, porque prestar um culto de adoração cada manhã ou cada tarde na sua casa, não coloca em risco a sua família, ou de serem presos, serem mortos. Mas Abraão corria risco de vida quando adorava um Deus diferente, um único Deus, diferente de todos os outros. Hoje o cristianismo é a maior religião do mundo. Realizar cultos, reunir família, hoje, ainda é difícil, porque prestar culto a Deus sempre foi difícil. Quando você estuda a Bíblia, chama a atenção uma frase que sempre está acompanhando a vida de Abraão. E a frase que aparece é: edificador de altares ao Senhor. A Bíblia diz: o Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Esta frase se tornou característica, porque acompanhou a vida de Abraão. Lemos ainda em Gênesis 12, 8, o Senhor apareceu a Abraão, 12, 8, e prosseguiu, apareceu a Abraão, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. É interessante que Gênesis capítulo 12, versos 10 a 20, que relata a descida de Abraão e Sara para o país Egito, não menciona por nenhuma vez que Abraão construiu qualquer altar de adoração ao Senhor no Egito. Eu fico pensando, não seria essa a causa daquele fracasso espiritual humilhante, tão feio, que Abraão e Sara tiveram no Egito? Não foi talvez a falta de construir um altar para adorar o Deus, Criador dos céus e da terra, no Egito, que levou Abraão a mentir vergonhosamente, dizendo: ela não é minha esposa, ela é minha irmã? Porque Abraão e Sara tramaram juntos para falarem a mesma mentira. Quando vocês leem a história de Abraão no Egito, descobrem que ali ele não construiu altar ao Senhor. Isso significa que ele não adorava o Senhor enquanto esteve ali, publicamente, com medo de colocar a sua vida em risco. A mentira não é a melhor proteção. Abraão e Sara lançaram mão da mentira para se proteger. Mas Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente. Deus é a nossa proteção. Existem exceções, meus queridos. Mas geralmente, a esposa e o marido tramam juntos a mentira. Abrão e Sara juntos concordaram em mentir. Ananias e Safira juntos concordaram em mentir. Não pensem que a esposa de Acã, que roubou aquela capa babilônica e aquela barra de ouro e esconderam dentro da tenda, não pensem que a esposa de Acã era inocente, ela sabia de tudo que o marido estava fazendo. Não pensem que aquele homem chamado Amã, que mandou construir uma forca para enforcar Mardoqueu, não pensem que a esposa não estivesse sabendo dos planos do marido, porque marido e esposa são uma só carne. São raras as exceções quando o marido faz algo que a esposa não sabe de nada. Por isso, meus queridos, quando Abraão saiu do Egito, voltou para Betel, onde já existia ali um altar, porque ele construiu um altar em Betel, ali ele começou a adorar ao Senhor de novo. E foi ali em Betel que ele decidiu separar-se do seu sobrinho Ló. E Abraão fez a proposta para Ló: escolha, para onde você quer ir? Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Ló escolheu as campinas do Jordão. E a Bíblia diz que Ló foi armando as suas tendas até Sodoma. Ló foi armando as suas tendas cada vez mais perto de Sodoma, até que passou a morar dentro da cidade de Sodoma. Eu posso imaginar que naquela noite anterior da separação de Abraão e Ló, a mulher de Ló, a Bíblia não diz nem o nome dela, mas eu posso imaginar que a mulher de Ló, aquela esposa, ficou buzinando no ouvido do marido a noite toda. Ló acordou com olheiras. E Abraão perguntou: o que está se passando, meu sobrinho? Você parece que não dormiu bem essa noite? É, realmente não dormi. Passei a noite acordado. Porque a mulher de Ló, a noite toda, ficou buzinando no seu ouvido, dizendo: não seja tolo. Pelo que eu conheço de Abraão e de Sara, eles vão dar para você o privilégio de escolher primeiro. Abraão e Sara eram conhecidos. Eles vão deixar que você escolha primeiro. Seja esperto, inteligente homem. Use essa cabeça. Escolha o melhor. Escolha essas campinas do Jordão. Perto do mall. Perto do shopping center. Seja esperto. Infelizmente, Ló não possuía uma esposa chamada Sara. Sábia, fiel, boa conselheira. Porque uma mulher pode colocar o homem no céu, mas uma mulher também pode colocar o homem no inferno. Eu costumo dizer que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, mas atrás de um homem fracassado existem duas ou mais mulheres. Deus deu um poderoso poder de influência para as mulheres influenciarem os homens. E nós homens aprendemos a obedecer nossas mamães desde pequenos. Que interessante. E depois de casados, continuamos obedecendo. Queridos, Deus deu este poder de influência para as mulheres. Bendito e louvado seja Deus pela esposa e pela mulher que Ele colocou na sua vida, na minha vida. Abraão foi se distanciando de Sodoma e Ló foi se aproximando cada vez mais de Sodoma. Até que, seguindo os conselhos da esposa, Ló foi empurrado para dentro de Sodoma. Deus deu para Abraão uma santa esposa. Eu costumo, nas minhas orações, quando eu agradeço a Deus pela esposa que me deu, eu digo: obrigado, Pai, por este santo anjo que o Senhor colocou na minha vida. Santo anjo que Deus colocou na nossa vida. Esta é a mulher controlada pelo Espírito Santo. É um santo anjo de Deus na sua vida. Você, mulher, pode ser controlada pelo Espírito Santo e ser um anjo do Senhor na vida do marido, dos filhos. A Bíblia diz que Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali construiu um altar dedicado ao Senhor. Imaginem se Abraão tivesse dito para Sara: Deus mandou sair de Ur dos Caldeus, deixar nossa mansão. Imagine se ela dissesse: não, eu não vou deixar minha mansão e vou sair sem saber para onde ir. Você ficou louco? Você endoidou o homem? Eu não vou com você, não posso apoiá-lo. Mas ela era uma santa mulher e acompanhou. Quando Deus tirou os olhos de Abraão e de Sara daquelas lindas campinas que pareciam o Jardim do Éden, as campinas do Jordão, próximas de Sodoma e Gomorra, quando Deus tirou os olhos de Abraão e de Sara dali, colocou os olhos deles nas montanhas, no mato, era um mato. Se Sara não fosse a mulher controlada pelo Espírito Santo, ela teria dito: Abraão, você não está pensando em morar naquele lugar, não é? Não lá. Naquele mato, naquelas montanhas, sem mol, sem nada, sem mercados, eu não vou. E quando a mulher diz que não vai, o homem não consegue ir sozinho. Esse é o problema. Queridos, ou nós vamos para o céu com as nossas esposas, ou elas vão nos segurar, porque nós somos uma só carne. As exceções, irmãos, são exceções maridos que vão se salvar sozinhos. São exceções. Mas em regra, ou nos salvamos com as nossas santas esposas, ou nos perdemos. Porque nos tornamos uma só carne. E uma só carne pensa igual, comum igual, caminha na mesma direção. Lá no travesseiro conversam, discutem, falam, traçam planos, são uma só carne. A vida, meus queridos, é feita de decisões. E diariamente estamos tomando decisões para a vida ou para a morte. Começar um dia sem culto, sem louvor ao nome de Deus, sem dedicar nossa família ao Senhor, é uma decisão para a morte, não é para a vida. Mas se a esposa não ajudar, o marido pode sair de casa sem um culto a Deus. Em muitos lares, a oração é negligenciada. Os pais e as mães entendem que não possuem tempo para o culto da manhã e da noite. Não podem economizar alguns momentos para serem despendidos em ações de graças a Deus pelas suas abundantes mercês, pela bendita luz do sol e pelas chuvas e pela guarda dos santos anjos. Não tem tempo para fazerem oração pedindo auxílio e guias divinos e rogando a contínua presença de Jesus na casa. A presença de Jesus na casa. A presença de Jesus no coração da esposa. A presença de Jesus no coração do marido. Estarão unidos. Saem para o trabalho como boi ou cavalo, sem um pensamento de Deus ou do céu. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, página 140, 141. Queridos, não somos do reino animal. Somos do reino espiritual do nosso Senhor, feitos à imagem e à semelhança de Deus e não dos animais. Por isso não podemos sair de casa sem um pensamento em Deus, sem dedicar e consagrar nossa família e nossa vida ao Senhor no culto da manhã. Hoje vivemos num tempo chamado tempo do fim. Mas esse tempo do fim começou em 1798. Estamos há 207 anos vivendo no tempo do fim. Por isso, meu irmão, nós estamos no fim do tempo do fim. Não é possível estar vivendo 207 anos, desde 1798, no tempo do fim, e ainda não estar no fim do tempo do fim. Pense nesta possibilidade, meu querido irmão. E vamos viver uma vida diferente. Vamos começar o dia diferente. Nossas prioridades vão ser mudadas. Quando entendemos que estamos vivendo no fim do tempo do fim, os últimos dias da história da Terra. Hoje, mais do que nunca, precisamos construir o altar do culto familiar. E ali nos ajoelhar. De manhã, de noite, consagrando-nos a Jesus e pedindo a proteção dos anjos santos. Se houve um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, é hoje esse tempo. Pais e mães devem muitas vezes erguer o coração a Deus em humilde súplica por si e pelos seus filhos. Que o pai, como sacerdote da casa, e na ausência do pai, a mãe, diz Deus. Deus diz que na ausência do pai, a mãe deve ocupar o lugar e não cruzar os braços dizendo, o pai não está aqui, então hoje não temos culto. Ela assume a liderança espiritual. Temos muitas mães aqui nesta igreja que pelas circunstâncias da vida, elas fazem o trabalho do pai e da mãe. Elas são as sacerdotisas da casa, controladas pelo Espírito Santo, e estão criando os filhos no caminho do Senhor. Deponham sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã, o da tarde, e enquanto a esposa e filhos se unem em oração e louvor, em uma casa tal, gostará Jesus de se demorar. Por que que Jesus gostava de viver na casa de Marta, Maria e Lázaro? Porque era uma casa assim, de oração, de comunhão, de manhã e de tarde. O pai, como sacerdote da família, e também a mãe, devem confessar a Deus os pecados cometidos por si e pelos seus durante o dia. Se a religião do lar for fraca, a igreja será fraca. Nossos cultos na igreja não serão mais fervorosos, mais espirituais do que os cultos que temos em casa. A reverência que as nossas crianças possuem nos cultos familiares será manifestada também nos cultos da igreja. Crianças que correm na hora do culto familiar em casa, correm na hora do culto na igreja. Crianças que aprendem a ficar quietinhas no culto familiar, aprenderão a ficar em reverência no culto da igreja. Quando tivermos um bom lar religioso, teremos boas reuniões religiosas. Sustentem a fortaleza do lar. Consagrem sua família a Deus. E então falem e ajam em casa como cristãos. É muito fácil parecer cristão na igreja. Daqui a pouco eu vou dar umas dicas para você que funcionam. Eu sei que funcionam. De como parecer cristão na igreja. Como impressionar a mente dos irmãos com a sua santidade na igreja. São dicas muito valiosas. Vou dar daqui a pouco. Sejam em casa bondosos. Sejam longânimos. Pacientes, aonde? No lar. Sabendo que vocês são professores. Quem é que está com o olhinho grudado em vocês? As crianças. Vocês são professores. Eles fazem tudo. Depois, quando a criança fala um palavrão, não sei onde é que ele aprendeu. Crianças são como papagaio. Elas aprendem mesmo. Elas aprendem. Cada mãe é uma professora. E toda mãe deve ser aluna de quem? Na escola? De Cristo. A fim de poder saber como ensinar e poder dar a moldagem correta e a correta forma de caráter aos seus filhos. A igreja, meus queridos, não é feita de paredes, de bancos, de tijolos ou de púlpito. A igreja é composta de pessoas, templos vivos, templos do Espírito Santo. Ela é composta por pais, mães e filhos. Isto é igreja. É bem mais fácil ser santo na igreja. Dicas. Carregue a Bíblia sempre assim. Esta é uma dica. Se você quer ser santo na igreja, carregue a Bíblia assim. Não carrega assim. Carrega assim. Se você quiser santo na igreja, ser santo na igreja, por favor, não faça uma oraçãozinha de um minuto. Tem que ser pelo menos 5 minutos sua oração. E todo mundo vai olhar você como uma pessoa santa. Por favor, se você quer ser santo na igreja, não diga um amém como todo mundo. Diga um amém mais alto que todo mundo. Há pessoas que nós convidamos para pedir a bênção sobre o sermão. Ele começa com os comportores, a divisão sul-americana, os presos. Era só sobre o sermão que nós pedimos a bênção. E a pessoa que esqueceu de orar a semana toda, pensa que a hora de orar é na igreja. Não, irmãos. Na igreja, você faz orações curtas, específicas e diretas. Diretas. O jardim da oração é diferente. Porque aqui é oração por todos. Uma lista de nomes. Aí sim. Mas, queridos, nossas orações devem ser curtas na igreja, mas em casa, longas. Longas. Que a esposa esqueça. A esposa pensa até que você morreu. Não, está orando. Está orando. Entra no quarto e sai quietinha. Susana Wesley, mãe do grande pregador e fundador da Igreja Metodista, João Wesley, e do seu irmão Charles Wesley, e outros, ela tinha cerca de 9 filhos, mas ela tinha 1 hora por dia para orar. Susana Wesley, 1 hora por dia, portas fechadas, e os filhos não faziam barulho, porque todos diziam, a mamãe está orando. Queridos, orações longas em casa, vida forte e poderosa de oração. Dentro do lar é que é difícil ser santo. Diante da esposa é difícil ser santo. Não tenho dicas, não. Não tenho dicas para ser santo diante da esposa. É só oração. Só oração. Santo diante dos filhos. Que os filhos vejam você como um homem santo, uma mulher santa. É no lar que os nossos defeitos aparecem. Principalmente quando nos tornamos pais e mães. Os filhos são dados por Deus para nos ajudarem no processo da santificação. O solteiro acha que é o máximo. Depois que ele ganha uma esposa, ele descobre que ele não é tanto assim. E então, quando chegam os filhos, aí que ele descobre que ele não é nada mesmo. Queridos, quando Deus coloca os filhos, a esposa e os filhos na nossa vida, aparecem tantas goteiras no nosso caráter, que a gente não sabe qual é a primeira goteira que nós vamos corrigir. Vai tapar, porque são muitas goteiras, falhas no nosso caráter. Eu li sobre um monge que, por não ter uma esposa, ele tinha que contratar um outro monge no final do dia para se assentar na frente dele e falar, olha, me mostra todos os defeitos meus, os erros que cometi hoje, para poder me conservar humilde. É isso aí. Quem é casado não precisa pedir para ninguém mais. Ele já tem uma esposa que, sem pedir, ela já vai. Eu não te disse? Eu te falei. Você é isso? Queridos, graças a Deus por aqueles que mostram os nossos defeitos. Aleluia! Só assim podemos crescer na santificação. Sem uma esposa, um homem até pode ser tentado a pensar que ele não tem nada a melhorar. Mas diante da esposa, sempre temos algo a melhorar. Sempre. A obra da santificação começa aonde? No lar. Os que são cristãos em casa, serão cristãos na igreja e no mundo. Há muitos que não crescem na graça porque deixam de cultivar a religião do lar. Onde há falta de religião no lar, de nada vale a profissão de fé. Muitos estão enganando a si mesmos por pensar que o caráter será transformado na vinda de Jesus Cristo. Você pensa nisso? Se você pensar assim, precisa mudar de pensamento. Porque na volta de Jesus, não haverá mudança de caráter. Na volta de Jesus, os mortos santos ressuscitarão sem doenças, sem rugas, sem calvície. Vamos ter bastante cabelo. Mas o mesmo caráter, vocês acreditam nisso? O mesmo caráter. A hora de mudar o caráter, meu irmão e irmã, é agora. Não na hora da volta de Jesus. Porque lá, só o corpo passará de mortal para imortal e receberemos um corpo glorificado. Mas o caráter, que aquilo que você é, aquilo que eu sou, é o meu caráter. Esta é a colheita da vida, será o mesmo. Mas hoje, diz a palavra de Deus, não haverá conversão de coração no seu aparecimento, ou seja, na volta de Jesus. Temos que nos arrepender de nossos defeitos de caráter aqui, e pela graça de Cristo precisamos vencê-los enquanto dura a graça, enquanto a porta da graça está aberta. Este é o lugar para nos prepararmos para a família lá do alto. Cada família, na vida doméstica, deve ser uma igreja, um belo símbolo da igreja de Deus no céu. Muitas e muitas crianças têm aprendido a censurar, a irritar-se, a xingar. Aonde? No lar, são papagaios. A serem impetuosas, porque em casa assim lhes foi permitido ser. Devem os pais considerar que estão em lugar de Deus para com os filhos. Sabem o que é isso? Deus colocou você em lugar de Deus em relação aos filhos. Quer dizer que você decide o que ele come e o que ele não come. O que ele bebe e o que não bebe. O que vai existir dentro da geladeira e o que não vai existir dentro da geladeira, do refrigerador. Que horas ele vai dormir, que horas ele vai acordar, que roupa ele vai vestir. Se vai ter televisão em casa ou se não vai existir nenhuma televisão em casa. Ou se tiver uma televisão, o que ele vai assistir, o que ele não vai assistir. Que escola ele vai frequentar, quem são seus amigos, com quem ele vai sair. Se vai dormir alguém na casa ou não vai. Você decide, porque você está em lugar de Deus em relação aos seus filhos. As crianças não têm o discernimento espiritual para uma decisão como essa. E Satanás tira proveito. Quando os pais deixam que as crianças tomem as decisões, Satanás tira proveito disso. Porque elas não têm discernimento para fazerem decisões por si mesmas. Elas não têm a maturidade espiritual. Por isso Deus diz que o pai e a mãe estão num lugar de Deus em relação aos filhos, a fim de incentivar todo o princípio correto e reprimir todo o mau pensamento. O santo do céu deve ser primeiro santo na terra. A medida de vosso cristianismo é aferida pelo caráter da vossa vida no lar. Aquilo que você é no lar, aquilo que eu sou no lar, esse é o Samuel. Aquilo que eu faço dentro de casa, dentro da minha esposa, dos meus filhos, esse sou eu. Os pais e mães, irritadiços, mal-humorados, estão dando aos filhos lições pelas quais, em algum período da sua vida, dariam todo mundo, caso fosse ele seu, se pudessem desaprender. Coisas que nós ensinamos para os nossos filhos, e depois vamos colocar a mão na cabeça e dizer: o que é que eu fui fazer? Por que que eu fui ensinar o meu filho a ser assim? Devem os filhos ver na vida dos pais e das mães aquela coerência que está de acordo com a sua fé. Por levarem a vida coerente e exercerem domínio próprio, podem os pais moldar o caráter dos filhos. Incoerência cristã, hipocrisia, são coisas que endurecem o coração dos jovens. A religião precisa ser praticada no lar. Ser cristão para com os de fora, bondoso, cortês, todo sorridente com os de fora, e em casa, ser cavalo. As crianças percebem? Se um pastor tratar o povo com sorrisos e agrados, e em casa ele for rude, se ele for desonesto, se ele for violento, ele vai colocar os seus filhos fora da igreja? Porque o que mais revolta a juventude é a hipocrisia, é a incoerência. E nós pais temos que viver uma vida de coerência cristã, para vivermos aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos. Aquele que espera tornar-se um santo no céu deve ser primeiro santo na sua própria família. Isso está no livro Lar Adventista 317. Deus está chamando você, meu irmão, para um desafio hoje, nesta manhã. Um desafio de Deus para você e para mim. Deus está chamando os pais e as mães, nesse dia especial das mães, para serem edificadores dos altares do Senhor. Se no seu lar o altar da família estiver destruído, reconstrua este altar. O principal fator para o enfraquecimento da religião no lar tem sido a televisão. é a televisão. Eu não tenho dúvida. No livro Lar Adventista, página 407, nós lemos: muitas crianças na idade, muitas crianças na idade são velhos no quê? No conhecimento do crime. Como é que pode uma criança tão nova na idade ser velha no conhecimento do crime? Como? Uma criança normal, quando chegar à idade dos seus 14, 15 anos, uma criança normal hoje terá assistido não menos do que 18 mil assassinatos. Considerando o tempo que todo mundo assiste televisão, pela média, uma criança que cresce e chega na idade dos seus 14, 15 anos, ela já terá assistido não menos do que 18 mil crimes. Por isso Deus diz: muitas crianças na idade são velhos no conhecimento do crime. São incitados ao mal pelos filmes, pelos desenhos, pelos videogames. Será que passa pela nossa mente de pais e mães de que Hollywood ou as produtoras dos filmes ou os que inventam os videogames estão fazendo isso tudo para ajudar nossos filhinhos a irem para o céu? Não. São agências a serviço de Satanás, com raríssimas exceções. Por isso, meus queridos, nós não poderemos colocar dentro de casa ou na mão dos nossos filhos ou dar de presente a eles nada que venha bloquear, impedir a salvação dos nossos filhos, dificultar a ida deles para o céu. Os desenhos e videogames, e muito menos as novelas da Globo, foram feitas para ajudar pessoas a se prepararem para a segunda vinda de Jesus. Satanás tem usado a tecnologia moderna para promover o reino das trevas e desenvolver traços satânicos de caráter nos pais e nos filhos. Num tempo quando ainda a televisão não existia, Deus escreveu no livro Lar Adventista, página 410, não permitam sobre as mesas de suas casas revistas e jornais em que se encontrem histórias de amor. Preencham o lugar desses com livros que auxiliem os jovens a porem na formação do seu caráter o melhor material: o amor e o temor de Deus, o conhecimento de Cristo. Quando não existia televisão ou cinema, Deus falou isso: não coloque sobre a mesa revistas ou jornais que tragam histórias de amor. O que diria Deus hoje? O que diria Deus hoje? Devem os pais esforçar-se para conservar fora do lar toda influência que não seja produtora do bem. Toda influência que não seja produtora do bem deve ficar aonde? Fora do lar. Pastor, mas então está muito difícil. Queridos, nós estamos na guerra entre o bem e o mal. É salvar ou perder. É vida ou morte dos nossos filhos. E aos olhos de Deus, nós somos responsáveis por eles. Mediante tais revistas e contos de novelas, Satanás está operando com o fim de encher os pensamentos irreais e fúteis às mentes que deveriam estar diligentemente estudando a palavra. Lar Adventista 411. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem o quê? As vias de acesso às almas, à alma. Os olhos, os ouvidos, a boca. Guardar as vias de acesso à alma. Deve esquivar-se de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Aplique este pensamento que Deus escreveu no livro Lar Adventista, página 403. Aplique aos filmes, às novelas, enfim, aos programas, e veja se você pode filtrar. Esquivar-se de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não podemos ficar olhando o que sugere pensamentos impuros. Não podemos deixar, às vezes nós, os pais tapam os olhos dos filhos. Isso aí não, filho, isso você não pode ver. Ele pode ver, a criança não pode ver. Contamina a mente da criança, a mente dele não contamina. Irmãos, o que contamina a criança, contamina também os pais. porque a influência é satânica. E não é a idade que nos salva da influência satânica, é a comunhão com Jesus. Firmeza Deus quer, mas com amor. Firmeza, mas com amor. Muitos pais estão dispostos a fazer qualquer coisa para conservar seus filhos dentro de casa, até o pecado. Estão dispostos a fazer qualquer coisa para manterem os filhos dentro de casa, mesmo o vício, a droga ou a prostituição. Mas, queridos, nós não podemos negociar com princípios. Você já fez uma pergunta? Esta pergunta: por que o filho pródigo saiu de casa? Se o pai fosse bonzinho, deixasse o filho fazer dentro do seu quarto o que bem entendesse, levasse para sua cama quem quisesse, assistisse o que quisesse dentro do seu quarto. Ó, filho, eu respeito, dentro do seu quarto, dentro da minha casa, mas é o seu quarto, eu respeito. Pode fazer. Esse filho nunca teria saído de casa. E esse pai teria sido chamado pai bonzinho. Primo do Eli, não é? O Eli, sacerdote Eli. Eli, pai frouxo, pai de Ofni e Finéias, que aceitou o quê? Que aceitou os filhos vivendo no pecado, mas nunca queria ofender os filhos. Queridos, nós não podemos, não queremos perder os nossos filhos. E queremos conservar os nossos filhos em casa o quanto puder, até se casarem. Mas nós temos que aprender a falar. Como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Temos de ter a ousadia para falar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesta manhã, eu quero pedir para você, em nome de Deus, para que se consagre a Jesus. Você pai, você mãe, vocês filhos, que tenhamos a ousadia e a fé em Jesus para falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos fazer isso numa atitude de oração, ajoelhando-nos diante de Deus e consagrando-nos a Ele. Oremos. Pai querido, reconhecendo nossa fraqueza, nossa insuficiência, porque somos pais, mas também somos pecadores. Enfrentamos as mesmas lutas, mas o Senhor pede de nós uma vida coerente. O Senhor pede de nós que ajamos dentro de casa como cristãos, usando de bondade, de misericórdia, de mansidão com a esposa, com o marido, com os filhos. Mas o Senhor também pede que usemos de firmeza, com amor. Só o Senhor pode nos dar, Pai, esta firmeza com amor, para que salvemos os nossos filhos, nossa casa, para que junto com Josué façamos a mesma decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos os que estão ajoelhados na tua presença, Pai, estão fazendo diante do Senhor este propósito, santo propósito, para o qual não temos forças para cumprir, mas confiamos na tua graça para cumpri-lo. Que em nome de Jesus, o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós e nos capacite a vivermos como famílias cristãs, construindo altares ao louvor do nome de Jeová. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.